E é com muita alegria que a gente vai iniciar hoje a série dos Salmos 23. Quem viu essa chamada? Todo mundo veio sabendo que era o Salmo 23 hoje? Bênção! E eu tive que me cuidar aqui porque a gente nessa noite só vai estudar o primeiro versículo. E a vontade de ver todo o resto, a vontade de falar sobre o resto, né? Porque esse é um dos salmos mais lindos da Bíblia. É um dos salmos mais conhecidos mundialmente, Salmo 23 e Salmo 91, né? É um dos mais conhecidos. Quem já entrou numa lojinha, que você chega lá na loja e tem uma Bíblia aberta? Aí já teve a curiosidade de ver que onde que está essa Bíblia aberta? Salmo 23 ou Salmo 91. É, então é um dos salmos mais lidos, mais conhecidos, mais falados. Só que, infelizmente, é um dos menos vividos.
Como assim?
Sim. Às vezes, por nós cristãos, é um dos menos vividos. E nós vamos ver nessa noite, começar a ver um pouquinho, né, o porquê disso. O que que realmente esse salmo traz para a gente? O que que ele fala ao nosso coração? Né? Salmos era na época, né, lá atrás dos judeus, eram os cânticos, era como se fosse um hinário. Quem conheceu o cantor cristão aqui? Quem que é das antigas que conheceu o cantor cristão? Aí, tem uns das antigas, né, que eram uma compilação de hinos. E os salmos eram dos judeus, eram as poesias, eram os cânticos deles. E nós temos 150 salmos, né, de vários autores. Muitos dos salmos são do rei Davi, né? Muitos salmos, eles são a autoria do rei Davi. E o Salmo 23 é um desses, que é a autoria do rei Davi. Pensar que há 3 mil anos atrás, mais de 3 mil anos atrás, foi escrito, né, algo de tanto tempo atrás, e a gente vai ver nesses próximos dias, aí nessas próximas quintas-feiras, que hoje a gente, né, então está iniciando a série, cada domingo vai ser um versículo, cada quinta-feira, perdão, vai ser um versículo, nós vamos ver como ele continua atual, a palavra de Deus sempre atual, amém? E esse salmo especificamente, por quê? Porque ele fala dos conflitos do ser humano, porque ele fala daquilo que como ser humano nós precisamos, né? Então nós vamos estar vendo a cada quinta-feira mais um pouquinho desse salmo, que se trata a maior parte dele sobre um pastor e uma ovelha, né? Nós vamos ler o Salmo 23, vai passar aqui no telão, e eu vou pedir para que a gente leia junto, tá bom? Se eu pedir aqui, tem alguém que sabe declamar o Salmo 23? Sabe falar de cor? Eu sabia até um tempo atrás. Por quê? Porque quando eu ia na escola bíblica, pequenininha, né? A minha mãe também sempre ensinou, esse era um salmo que a gente sempre repetia. E até hoje, a minha mãe tem 88 anos, ela fez agora 88 anos em junho, e ela fala assim, às vezes está difícil de eu pegar no sono, aí eu começo a repetir vários salmos, e o que eu mais gosto é o Salmo 23. E ela fala do começo até o final do Salmo 23, ela fala sempre, e esse é um dos salmos que acompanhou esses 88 anos da vida dela, né? Então, realmente, é um salmo que fala demais ao nosso coração. Bom, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, já que não está no telão, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, seu celular, você que está em casa, né? Se você já sabe de cor, segue aí na sua mente. Se você não sabe de cor, abre aí seu celular, sua Bíblia e vamos falar sobre ele. Eu gostaria de que alguém lesse esse salmo. Quem se arrisca? Tem uma voz alta, forte. Quem que se arrisca a ler para a gente esse salmo? Quem? Isso, então lê, minha amada, bem alto. Amém. Você pode falar um amém bem forte aí? Amém. Glória a Deus, né? O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Né? Essa é uma das traduções melhores que fica. O Senhor é o meu pastor e nada sentirei falta. O tema da nossa mensagem é esse, né? Jesus supre tudo em mim. Então, o versículo, nós vamos estar nessa noite estudando o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. É forte isso, não é não? Pensar que eu não vou sentir falta de nada. Como assim, Esther? Como que eu não vou sentir falta de nada? A gente já parou para pensar nisso? Às vezes a gente repete, né, a oração do Pai Nosso, repete algumas coisas muito conhecidas e nem presta atenção. E aqui a gente acabou de ler, a irmã acabou de ler. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Você tem sentido falta de alguma coisa? Né? A gente sente falta de algumas coisas. Não é que ele dizer, ai não, Deus vai dar tudo para mim. Se o Senhor é meu pastor, eu vou ter tudo. De nada sentirei falta. Vamos orar? Quero que você abaixe a tua cabeça agora e peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite, né? Especificamente com essas frases, com esse versículo número 1. Pai amado, nós estamos aqui declarando, Senhor, que dependemos do Senhor para entender a tua palavra, dependemos do Senhor, dependemos do teu Espírito Santo para trazer uma revelação para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa mente nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, esteja trabalhando em cada mente, em cada coração, trazendo à memória aquilo que precisa ser trazido, trazendo à mente aquilo que precisa vir, que precisa ficar claro. Espírito Santo de Deus, traz revelação para a vida de cada filho e cada filha tua aqui nessa noite. Nós entregamos toda a liderança ao teu Espírito Santo, pedimos, Pai, que o Senhor envie anjos ministradores nesse lugar, para estar trabalhando pelas vidas aqui, envie anjos guerreiros, para estar trazendo libertação nessa noite e salvação, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra cumpra o propósito para qual ela foi designada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, olha só, um salmo desse, vocês vão ver a cada quinta-feira quão profundo ele é. Tem um livro, eu achei que eu tivesse, mas eu emprestei para alguém, e sabe aquele que não tem 2V, né? Só vai e não volta? Não sei mais nem para quem que eu emprestei. Ele era antigo, chamava Psiquiatria de Deus. E ele fala só sobre o Salmo 23. Então, se você tiver em casa ou se você achar por aí, você pode ler que ele vai ser bênção. Né? Ele fala como o Salmo 23 é curador. Infelizmente, eu não consegui ter acesso a ele. Mas vocês, nós vamos estar vendo a cada quinta-feira como é profundo esse Salmo. Né? Como a gente, às vezes, repete que nem papagaio realmente, né? E não entra na profundidade disso. Que o Espírito Santo possa estar trazendo essa profundidade para nós essa noite. Amém? Queridos, ninguém melhor para escrever sobre uma ovelha e um pastor do que quem foi pastor de ovelha, certo? Rei Davi era pastor de ovelhas. Ele sabia exatamente qual era a rotina com uma ovelha, com um rebanho, né? Antes dele ser ordenado rei, né? Antes dele ser ungido para rei, antes de ter o chamado, ele era um pastor de ovelhas, estava lá no campo, dioturnamente, cuidando das suas ovelhas. Fazia sol, fazia chuva, lá estava Davi cuidando das suas ovelhas. Ele sabia exatamente como era uma ovelha, como uma ovelha se portava. E uma ovelha, ela tem algumas características, ela tem alguns comportamentos, né? Então vamos ver como que é essa ovelha. E que nós somos consideradas ovelhas do aprisco de Deus, né? Então, como que é essa ovelha? Eu estou com a minha netinha pequenininha, então para ela tudo a gente fala que é memé, se é cabrito, se é ovelha, se é lhama, se é qualquer coisa a gente fala que é memé porque ela não diferencia, né? Mas a ovelha, ela tem características específicas. Uma delas, muito forte da ovelha, medo. A ovelha é extremamente medrosa. Qualquer barulho, ela se assusta, ela é assustada. Um barulho maior, alguma coisa que acontece no ambiente, que desregula aquele ambiente, ela já se assusta, ela sai estabanada de um lado para o outro, às vezes dando cabeçada numa em outra. Ela é medrosa, ela é melindrosa, né? Tudo tem que ser muito certinho ali para a ovelha ter segurança, para a ovelha ter paz, para a ovelha ter uma tranquilidade, para ela poder se alimentar, para ela poder tomar água. Tem que ser tudo muito tranquilo, porque ela é muito agitada, ela é medrosa, ela é pequena, ela é frágil. A ovelha não consegue lutar com um predador, com outro animal. Ela precisa do quê? De proteção. Ela não consegue sozinha. Extremamente frágil. E Davi sabia exatamente como era o comportamento da ovelha. Ele sabia exatamente da fragilidade de uma ovelha, da impotência, da incapacidade, às vezes até a ovelha é meio burrinha, né? É para ir para um lugar, ela vai para o outro, fica ali toda perdidinha. E Davi, como um pastor, sabia como era a ovelha. E ele, como pastor, nesse Salmo 23, o que que ele faz? Ele troca de lugar. Ele que era o pastor, ele vira o quê? Uma ovelha. E ele fala: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. O que que ele queria dizer ali? Eu não sei, não tem exatamente uma definição quando foi escrito esse salmo. Mas provavelmente num momento de muita angústia, né? Muitos estudos falam, um momento ali de que ele estava cercado pelos inimigos. E ele mostra então essa confiança gigantesca no pastor dele. Como? Por quê? De que jeito ele poderia ter essa confiança? De que se o Senhor era o pastor dele, ele não sentiria falta de nada? Porque ele conhecia esse pastor. Porque ele conhecia Deus. Ele já tinha andado com Deus. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, apesar de todas as mazelas dele, apesar dos pecados, dos defeitos, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque era um coração quebrantado. Então ele, nesse momento, sabendo exatamente da impotência, da incapacidade de uma ovelha, ele se coloca como ovelha e diz: o Senhor é meu pastor. Nesse momento, sabe o que ele estava dizendo para Deus? Eu não sei nada, eu não posso nada, eu não sei nem me cuidar direito, eu faço as coisas erradas, eu tenho medo, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou impotente, eu não tenho nada. Mas uma coisa eu tenho: um pastor. E se eu tenho um pastor, eu não preciso sentir falta de nada. Aleluia! Davi sabia quem era o pastor dele. Davi sabia quem era o seu Deus. E ele considera então Deus como seu pastor. Um pastor, amados, de ovelha, ele tem um relacionamento extremamente íntimo com a ovelha. Como que era a rotina na época de Davi, né, de uma ovelha? O que que acontecia? Bem cedinho de madrugada, o pastor ia lá, pegava as ovelhas, o rebanho de ovelhas, e tinha que procurar um lugar onde tivesse água. A gente imagina o Salmo 23, aqueles pastos bem, né, tudo bonitinho, assim, tudo verdejante, mas era uma terra desértica. Ele tinha que procurar onde tinha água, então ele levava o rebanho para um lugar, ele ia caminhando, ele tinha que chamar, ele tinha que ir com o cajado ali, né, dizendo: vem para cá, para lá, guiando as ovelhas. Ele chegava naquele lugar, tinha que achar águas tranquilas, porque se não for água tranquila, a ovelha não bebe água. A gente vai ver isso nas próximas quintas-feiras. Ela não bebe água, ela se assusta, ela vai ficar com sede, ela vai morrer de sede. Então tem que ser um lugar tranquilo para ela tomar água, que nada assuste. Ela se cansa daquela caminhada, tem que achar um lugar de descanso, né? E tem que estar protegendo ali o tempo inteiro a ovelha. E daí depois que passou o dia nisso, quando começa a escurecer, é hora de voltar para o aprisco, né? Lá para o lugar onde ficam as ovelhas. Aí lá vai toda aquela volta. E quando chega lá, o pastor instala as ovelhas naquele lugar, e aí ele vai contar, ovelha por ovelha, para ver se está faltando alguma. E esse pastor, muitas vezes, nesse aprisco, tem uma porta, e muitas vezes o pastor mesmo, ele próprio deitava na porta. Para quê? Para proteger essas ovelhas, para não deixar que o predador viesse arrebatá-las durante a noite. Então, esse pastor é dioturnamente a companhia da ovelha. Ele está sempre com a ovelha. Ele conhece cada uma, se fosse dizer até pelo nome, né? E ele tem esse relacionamento íntimo. E a ovelha, é muito interessante que, eu não sabia disso, a ovelha ela não consegue passar para um segundo dono. Se quando for vender uma ovelha, tem que vender para alguém que tem um matadouro, que, né, que tem um açougue, que vai, porque a ovelha morre de depressão. Ela não come, ela não bebe. Então, o que acontecia? Naquela época, vinha junto eles geralmente eram duas pessoas, era o pastor, e até hoje, muitas vezes, já tem uma criança junto cuidando. Por quê? Porque a ovelha vai se acostumando com essa pessoa, porque quando o outro morrer, não puder mais, ele já acostumou com aquela dali. É melindrosa, sim, a ovelha, desse jeito. E ela se acostuma só com o seu pastor. E ela ouve a voz do seu pastor, ela reconhece a voz do seu pastor. Imagine, né? Desde que ela nasceu, ela está ali dia e noite com esse pastor. Então ela vai reconhecendo a voz dele, o jeito dele, né? Se a gente fosse dizer até quando ele está mais nervoso, provavelmente ela vai reconhecendo, etc. e tal, né? E é muito interessante, então, como Davi, com essa consciência da função de um pastor. Quais eram as funções de um pastor? Proteger, cuidar, guiar e salvar. Essas eram as funções de um pastor. E ele sabia exatamente que o Deus dele era o verdadeiro pastor da vida dele. Era esse pastor que conhecia ele pelo nome. Era esse pastor que estava dia e noite com ele, que se preocupava em dar alimento fresco, em alimento bom, que se preocupava em levá-lo para águas tranquilas, que se preocupava com detalhes, que se preocupava que nada perturbasse, que aquietasse a sua alma. É por isso que no meio de uma angústia gigante, de exércitos ali, ameaçando ele com uma ameaça, né, a vida dele, ele tem coragem de dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. É interessante que em João 10, Jesus então vem e se coloca como pastor. Lá em João 10, Jesus fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus então vem e se coloca como o bom pastor. Ele diz, é lindo esse texto, se você quiser ler depois em casa, João 10, ele vai falando que ele é a porta, né? Que ele não vai deixar que ninguém entre, que o lobo, que o devorador veio para matar, roubar e destruir, né? Mas ele cuida das ovelhas, e quem não entrar pela porta, né? Ele é a porta, ele traz a salvação, enfim, é muito bonito esse texto. Mas eu queria, né? Eu peguei esses três versículos aqui, quando ele fala isso: eu sou o bom pastor. O bom pastor. Às vezes a gente pergunta para pessoas que têm dificuldade com Deus: como que é o teu Deus? Essa semana ainda perguntando para uma pessoa: não o Deus daqui da razão, o teu Deus daqui, como ele é? A pessoa falou: sem misericórdia. É um Deus julgador, é um Deus cobrador, sem misericórdia. Ele não é bom. E amados, nessa noite, nós gostaríamos que cada um de nós fosse lá no profundo da nossa alma para ver realmente o que, que tem aqui dentro de mim que às vezes me impede de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Às vezes é uma mentira dessa. Só que não é consciente, a gente vem aqui, a gente levanta a mão, a gente louva a Deus, a gente diz que Ele é bom, a gente canta aqui que Ele é bom, né? Músicas lindíssimas que nós louvamos a Deus hoje, mas às vezes nós só estamos repetindo, porque às vezes lá no fundo nós sentimos que Deus fez uma injustiça conosco. Nós sentimos que Deus não nos ama o suficiente para se preocupar com detalhes. Essa semana também ouvindo a pessoa dizia assim, eu não acredito que Deus se importa de verdade comigo. Eu vou arriscar, não é nenhuma nem duas pessoas aqui hoje, talvez, que pensem assim. Que não conseguem, muitas vezes, realmente acreditar nisso. E daí Jesus fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você conseguiria dizer, se você não estiver do lado de uma pessoa que seja esposa, cônjuge, irmão, pai e mãe, você poderia dizer que você conhece exatamente essa pessoa que está do seu lado? Se não for da sua família? Difícil, né? Eu tenho pessoas aqui que são meus amigos, amigas. Mas é só com contato diário que eu posso dizer que eu conheço alguém e olha lá. E olha lá. Porque às vezes a gente pensa que conhece alguém, né? De repente você tem umas surpresinhas. E Jesus está dizendo, eu conheço, eu tenho inúmeras ovelhas. E ali nesse texto ainda de João 10, ele fala, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, aqui ele estava falando de nós, que ele estava falando para os judeus, e elas virão até mim, eu ainda vou buscá-las. Inúmeras ovelhas, ele conhece você, e ele me conhece. Salmo 139. Eu ainda nem era formado e Deus já me conhecia. Conhecia a minha substância informe no ventre da minha mãe. Viu os meus ossos se formando, viu cada órgão se formando. Esse é o meu pastor, que me conheceu no ventre da minha mãe. Você consegue conceber isso dentro de você, que realmente ele te conhece? E ele está dizendo aqui, e as minhas ovelhas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Quantas vezes, quando a gente está mais, vou pôr entre aspas, está mais frio espiritualmente, um pouquinho mais distante, porque Deus, ele sempre está no mesmo lugar. A gente aqui dá uns passinhos para longe da presença dele às vezes. Passa uns 3, 4, 5 dias sem orar, é o suficiente para você dar uma esfriadinha. E daí como é fácil às vezes a gente ficar em dúvida de quem é aquela voz que está na nossa mente. É de Deus? Ou é do predador? Quanto mais intimidade eu tenho com o meu Deus, mais eu reconheço a voz dele. Não tem pessoas que você reconhece só de olhar, você já sabe se a pessoa está brava? Vixe, hoje é melhor eu ficar quietinho aqui porque fulano está bravo. Isso é conhecer. Como eu vou conhecer esse pastor? Como eu vou reconhecê-lo como bom? Se tem mentiras na minha mente que falam coisas diferentes. Como eu vou conhecer o meu pastor? Como eu vou ouvir, reconhecer a voz dele? Se eu não estou acostumado a conversar com Ele, se eu não tenho tempo com Deus, o Espírito Santo vai falar e não ouvi nada. Não entendi que era Deus falando comigo. E quanto mais afinado eu estou com Deus, quanto mais pertinho eu estou, quanto mais eu fico mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus, eu reconheço, opa, isso é Deus falando comigo. Vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu estava terminando de fazer o esboço do, né, da mensagem, e de repente apagou todo o meu esboço. Apagou tudo. Eu, Senhor, eu atendi o dia inteiro, né, já tinha em mente tudo, e simplesmente apagou tudo. A minha pergunta foi: isso é o Senhor me ensinando a depender cada dia mais só dele? Que poderia ser o inimigo. O Espírito Santo confirmou: sim, eu estou na liderança, eu estou na direção. Amém? É esse contato, amados, que nós vamos precisar ter para a gente realmente ter essa segurança de Davi. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E de quem Jesus é pastor? É de todo mundo? Não, a gente já sabe disso. Assim como nem todos são filhos de Deus, somos criaturas, né? Muitas pessoas ainda não tiveram encontro com Jesus. Quem ainda não teve um encontro com Jesus ainda não é filho de Deus. É só a partir do momento que eu reconheço Jesus como Salvador e único suficiente Salvador da minha vida, que eu passo então a ser filho de Deus. A hora que eu passo a ser filho de Deus, eu viro uma ovelhinha do aprisco de Jesus. Jesus passa a ser meu pastor. Só esses são ovelhas de Jesus. E com esses, ele tem compromisso. Com esses, ele marcou com o ferro do amor. Eu digo que a gente foi marcado com o ferro do amor. Quem foi marcado com o ferro do amor já? Amém. Aquele ferro, né, que marca ali. E a música que a gente cantou: nem morte, nem dor, nem sofrimento, nada me separará do amor de Deus. Aleluia. Mas só quem foi marcado por esse amor pode cantar isso com confiança. Só quem entregou a vida para Jesus. Só quem confia no amor de Jesus. E daí a gente pergunta: por que que é tão difícil, então, às vezes, confiar nesse amor de Jesus? Amados, é um amor tão grande esse, que o próprio Jesus, que é pastor, em Isaías 53, olha que inversão, né? Davi era pastor de ovelhas. Ele guiava as ovelhas. No Salmo 23, ele se coloca como ovelha e reconhece Deus como pastor. Jesus, em João 10, diz que ele é o bom pastor, né? E quem vem atrás dele, quem vem após ele, se torna ovelha dele. Só que em Isaías 53, o que que o bom pastor se torna? Lembram? Isaías 53 fala do sacrifício de Jesus na cruz. Como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, sem abrir a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele que se tornou pastor foi ovelha. Aquele que era pastor se tornou ovelha também, para ser sacrificado por mim e por você. Se isso não for amor, o que é então? Se isso não for digno de confiança, o que é então? Se eu não entender que isso é amor, amados, o que é amor? O pastor se torna uma ovelha muda, levada para o matadouro, levado para a cruz. E ali, sem dizer uma palavra, ele derramou o sangue precioso dele na cruz por mim e por você. Esse é o bom pastor. Por que que é tão difícil, então, nós entendermos isso e nos entregarmos totalmente ao cuidado desse pastor? Uma vez teve um concurso onde várias pessoas foram declamar o Salmo 23. E eles iam escolher qual era a pessoa que melhor declamava o Salmo 23. Alguns talvez conheçam essa história aqui. E várias pessoas foram, cheias de técnicas, muito jovens, com vozes de radialistas, né, com toda a técnica de oratória, foram declamar, declamavam salmos, várias pessoas declamaram de uma maneira lindíssima, e eles arrancavam aplausos da plateia. E de repente chegou um senhorzinho, né, de mais idade, a voz já fica um pouquinho mais trêmula, já fica diferente, e ele começou a declamar o Salmo 23. Sem técnica de oratória. sem muita declamação. Só que quando ele terminou, o auditório estava em lágrimas. Por quê? Porque aquelas pessoas que declamavam conheciam o salmo do pastor. Aquele senhorzinho conhecia o pastor do salmo. Ele tinha uma vida com esse pastor. E quando a gente tem uma vida com esse pastor, as pessoas percebem. A presença dele é notória através da nossa vida. Onde nós formos, a presença dele é notória. Então aquele, com certeza, né, ganhou ali o concurso. E daí a gente sabe de tudo isso. A gente sabe que tem que andar com Deus. A gente sabe que ele morreu, foi a cruz por amor, o maior grito de amor da história, o maior gesto de amor da história foi feito em silêncio na cruz. A gente sabe de tudo isso. Por que é tão difícil confiar? Por que a gente continua sendo essa ovelha medrosa, agitada, que qualquer coisa recua? Amados, não é fácil ser ovelha. E uma das coisas que eu mais vejo a dificuldade de ser ovelha, orgulho. Um pecado chamado orgulho. Por quê? Porque como ovelha eu tenho que me despir muitas vezes do meu saber, da minha autossuficiência. Outro pecado, a autossuficiência me impede às vezes de ser ovelha desse aprisco, de ser essa ovelha que tem essa intimidade. Porque se eu sou ovelha, eu dependo do meu pastor. Eu dependo dele para tudo. Ele me supre em tudo, é ele que me leva para comer, é ele que me leva para descansar, é ele que me leva para caminhar, para fazer, para tudo. Orgulho, autossuficiência. Eu posso, eu sei, eu tenho, eu consigo. Aí Deus fica assim esperando a gente, né? Ali, vamos ver. Eu vou estar aqui de braços abertos a hora que você descobrir que você precisa de mim. Eu vou estar aqui de braços abertos a hora que você descobrir que o teu saber em alguns momentos de doença, de alguma coisa, não é nada. Eu vou estar aqui de braços abertos quando você descobrir que você às vezes não consegue nem ter a fé para acreditar no amanhã. Eu estou aqui de braços abertos para te ajudar. Ele fica esperando a gente até nosso orgulho se esvair, muitas vezes situações da vida que nós passamos, muitas vezes tribulações que nós passamos, quantas provações nós passamos para descobrir que não somos nada, que não podemos nada, que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele fica esperando. Outra questão que às vezes é difícil confiar em Deus, filhos de famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Aquela que pai e mãe não ocupa lugar de pai e mãe, que os filhos têm que acabar ocupando o lugar, que a família é toda, né, infelizmente, é doente. Sabe o que esse filho vai aprender? Que ele tem que dar conta da vida sozinho, que tudo depende dele, que ele não pode esperar por ninguém, que ele tem que fazer, que ele tem que acontecer, que ele não pode depender de ninguém. E talvez você seja filho de uma família disfuncional. Talvez você aprendeu na vida que tudo depende de você, que você não pode esperar por alguém, que nunca ninguém estendeu a mão e disse, eu estou aqui para te ajudar, você não precisa ficar sozinho, não precisa lutar sozinho. E nessa noite, talvez você, o Espírito Santo vai te tocar para dizer, que tal a gente começar uma história onde tudo vai ser diferente? Onde você não precisa mais dar conta de tudo? Onde eu cuido de você e você só se submete a mim. Traumas da infância, muitos traumas, feridas da alma, nos impedem às vezes de ver em Deus, de ver nesse pastor a bondade, a misericórdia. Não consigo confiar nesse amor, eu não consigo confiar que ele vai fazer alguma coisa por mim. Amados, o que ser ovelha de Jesus traz? A primeira coisa, sensação de pertencimento. Eu pertenço a alguém. Eu pertenço ao bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Interessante que Davi não falou, o Senhor é o nosso pastor. Ele não colocou na terceira pessoa, o Senhor é o meu. o Senhor é o meu pastor. Já viram filhos de pai e mãe que um fala para o outro assim, ah, minha mãe deixou, meu pai deixou. Eles não falam assim, ah, o pai e a mãe deixou, né? Eles falam, minha mãe deixou, meu pai. O Senhor é o meu pastor. Sensação de pertencimento. Elimina o espírito de orfandade. O que é um espírito de orfandade? Pessoa que acha que ninguém é por ela. Ansiedade. É a maior característica do espírito de orfandade. Eu vivo com ansiedade, eu estou sempre preocupada, eu estou sempre tendo que fazer, correr. É um antídoto para a ansiedade, para a solidão. Ser ovelha desse pastor é o antídoto para a solidão, para a ansiedade, para a insegurança, para o medo. Eu vou confiar que o amor desse pastor é capaz de deixar as 99 para cuidar de mim. Não falta nada na presença de Jesus. Não falta consolo, não falta provisão. O que era aquele maná no deserto todo dia? Aquele pão caindo do céu? O que era aquilo? Se não era o cuidado do pastor com as ovelhas que estavam ali no deserto? O que era aquele anjo na caverna de Elias? Se não era o cuidado de um pastor preocupado com o sentimento de Elias ali? O que era aquele terceiro homem na fornalha? Nós podemos ver tantas coisas. O que era aquele azeite da botija da viúva que não parava nunca? O que era a brisa suave na caverna? O que era a coluna de fogo à noite para esquentar o povo no deserto? E a nuvem para proteger do sol? Bondade desse pastor. Cuidado desse pastor. Amados, Jesus é tudo que precisamos. Você acredita nisso? Você acredita de verdade que Jesus é tudo, tudo que você precisa? Que Ele pode suprir em tudo você? Isaías fala que Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que que você precisa de Jesus hoje, de Deus hoje? Você precisa que Ele seja a paz da tua vida hoje? Ele é. Você precisa que Ele seja o Deus forte, que se levante com força para te resgatar de onde você está? Ele é. Nós cantamos aquele ao alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é tudo em nós. Ele é a força que eu não tenho. Ele é o poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele é a companhia para o solitário, para aquele que vive sozinho. Ele é a companhia. Ele é o abraço que falta para muitas pessoas. Ele é o perdão para o pecado. É o bálsamo para o ferido, para as feridas da alma. Ele é a força para o cansado. Ele é o pastor que faz deitar em águas tranquilas, que leva águas tranquilas, que faz deitar num lugar seguro. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha perdida, desgarrada e machucada. Eu não sei se você que está aqui nessa noite, talvez seja uma ovelhinha que se desviou, que está um pouquinho longe de Deus. E talvez não seja longe da igreja, a gente não está falando de vir à igreja, a gente está falando de longe de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja, estão tão distantes, longe de Deus porque não conseguiu confiar no amor dEle. Longe de Deus porque não consegue entregar áreas da sua vida a Ele. Você quer mudar isso? Você quer que Jesus seja esse pastor que vai derramar o bálsamo na tua ferida? Você quer que Jesus seja tudo para você? Como é que alguém sozinho pode viver em alegria, em felicidade? Porque Jesus é tudo. Como é que alguém doente com câncer no hospital consegue louvar a Deus? Porque Jesus é a presença que traz conforto, consolo. Porque Ele é o bom pastor dessa pessoa. Deus está falando com você? Eu queria pedir que você ficasse em pé. Que você orasse pedindo agora, Senhor, qual é a visão que eu tenho do bom pastor? Eu vejo ele como bom mesmo? Será que eu preciso ser curado na minha visão desse pastor? Será que eu preciso de cura para coisas que aconteceram no passado e que me faz ver Jesus dessa maneira, talvez um pouco injusto? Talvez um pouco legalista, talvez um pouco cobrador? talvez um Deus ausente, porque eu tive um pai ausente, eu não consigo ver Deus como um pai presente, que se preocupa com os mínimos detalhes da minha vida. Talvez eu não consiga ver Jesus como esse bom pastor, que quer me levar para lugares onde só Ele pode me levar, e Ele vai estar comigo diariamente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você gostaria hoje de tomar uma decisão, talvez agora para essa série que a gente está iniciando? Eu quero conhecer mais de perto esse pastor. Eu quero reconhecer a voz desse pastor. Eu quero ser mais íntima. Eu quero ter mais intimidade com esse pastor. Você gostaria disso? Levante a sua mão se você gostaria de aceitar esse desafio dessas semanas que nós vamos iniciar. Que você quer tomar um passo, amém, amém, glória a Deus. Você quer tomar um passo nessa direção. Eu quero falar como Davi: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Tem um livro que chama Sonhos Despedaçados. Ele fala que quando todos os nossos sonhos são despedaçados, a gente aprende a só esperar em Jesus. E eu vou te falar uma coisa: não espere que os seus sonhos sejam despedaçados para você depender só de Jesus. Não espere. Venha antes. Corra para Ele antes. Confie nele antes, para que os seus sonhos não precisem ser despedaçados para daí só sobrar Jesus. Ele quer ser tudo em você, tudo o que você precisa. Vou convidar você, vem aqui na frente. Você que sentiu Deus falando com você, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que o Senhor comece uma nova fase na tua vida. Em nome de Jesus, vem aqui. Não deixe o medo te segurar, não deixe as coisas te segurarem, a insegurança. O bom pastor te espera nessa noite de braços abertos. Aleluia. Se você ainda não teve encontro com Jesus e você gostaria de hoje ter esse encontro com Jesus, vem aqui na frente, diga hoje, para a pessoa que for orar com você, você vai dizer: hoje eu quero ter um encontro com esse bom pastor. Amém? Você que quer conhecer mais intimamente Jesus, nós vamos orar para que isso se torne uma realidade na sua vida. Você que percebeu que tem mentiras na sua vida sobre a imagem de Deus, em nome de Jesus, elas serão quebradas nessa noite. Mas você precisa dar um passo e dizer: sim, eu preciso quebrar mentiras sobre Jesus na minha vida nessa noite. Eu quebro essas mentiras que talvez desde a minha infância eu tenho sobre um Deus distante, sobre um Deus longe, sobre um Deus que não se importa comigo. Amém. E você que está no banco também tomando uma decisão, entrega para Jesus agora. Nós vamos estar orando por vocês que estão aqui na frente. Você que está em casa tomando essa decisão, você pode escrever aí no chat, você pode procurar alguém. E nós vamos, durante toda essa série, conhecer mais e mais desse bom pastor. Vamos orar? Pai amado, nós queremos, em nome de Jesus, te louvar, porque Jesus é o nosso bom pastor. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Jesus é bom e se importa com cada ovelhinha que está aqui nessa noite. Deus, eu oro para que nessa noite esses irmãos que estão aqui na frente recebam um toque especial da tua mão, sejam tocados pelo teu poder curador, pelo teu amor curador agora, Pai, que em nome de Jesus feridas sejam curadas, um processo de cura se inicie, Pai, de confiança no Senhor Jesus, Pai, que sejam ovelhas com intimidade do Senhor. Aqueles irmãos que estão em casa, que reconheceram que não têm intimidade com o Senhor, que querem se aproximar mais e poder dizer que nada vão sentir falta no Senhor, que o Senhor dê força para cada um agora tomar essa decisão e se posicionar diariamente com essa decisão, que nada, nada, nada vai faltar para aquele que confia no bom pastor. Em nome de Jesus, essas vidas sejam abençoadas e supridas em todas as suas necessidades, para a glória do Senhor. Amém. Amém, amados. Eu queria te convidar agora para a gente repetir numa só voz: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Vamos de novo, agora com toda fé e com toda confiança. O Senhor de nada sentirei falta. Amém? Deus abençoe, queridos, até quinta-feira que vem.